este parênteses, embora não seja diretamente matéria do artigo, mas tem a ver com uma questão que é paraconstitucional e importante para o nosso país, tem a ver com discussões em relação a tornar os partidos mais responsáveis e mais, sim, mais responsáveis perante a sociedade civil, nomeadamente aproximando-os das melhores práticas de outros países europeus, como, por exemplo, na lei dos partidos políticos, criando espaço para a possibilidade de criação de fundações políticas, como existem, por exemplo, na Alemanha, a Fundação Adenauer, Friedrich Ebert, Heinrich Böll e outras, que, para as quais possam ser canalizados, por exemplo, fundos das subvenções em relação à campanha eleitoral. Digo eu que seria interessante que os partidos, em vez de gastarem tanto dinheiro e receber tanto dinheiro para fazer tantos outdoors, para tanta poluição visual no país todo, quando recebem o dinheiro de volta pelos gastos que têm com outdoors, que esse dinheiro devesse ir para centros de estudos dedicados ao estudo e às propostas para os problemas sociais e económicos do nosso país. Acho que isso beneficiaria Portugal e que seria uma questão que vem em sede da revisão da Lei de Financiamento Partidário, que eu creio que ainda está em curso e na especialidade deveríamos pensar. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passo a palavra ao Sr. Deputado Rui Paulo Sousa, se quiser acrescentar alguma coisa ou responder.
Obrigado, Sr. Presidente. Tentando responder às questões suscitadas pelos diferentes grupos parlamentares, obviamente que o objetivo não seria acabar com a entidade de contas, mas sim passar a entidade de contas para o Tribunal de Contas, mantendo a sua orgânica como entidade de contas. Em vez de responder ao Tribunal Constitucional, responderia perante o Tribunal de Contas. Não era simplesmente extinguir a entidade de contas e criar uma secção dentro do Tribunal de Contas ou o próprio Tribunal de Contas começar o trabalho do zero. Porquê o Tribunal de Contas em vez do Tribunal Constitucional? Precisamente porque é o Tribunal de Contas. No próprio número 1, o Tribunal de Contas é o órgão supremo de fiscalização da legalidade das despesas públicas e do julgamento das contas que a lei mandar submeter-lhe, como aqui está escrito. E atendendo que o Tribunal Constitucional tem como objetivo máximo garantir a Constituição e o seu cumprimento ou verificar as normas quando não são constitucionais, é mais que lógico que as contas deveriam estar no Tribunal de Contas e não no Tribunal Constitucional. A lógica da passagem tem apenas a ver com isso. Relativamente à questão, e mais, e quando estamos a falar de dinheiros, podemos dizer que estamos a falar de partidos, mas a questão é que a maior parte dos financiamentos dos partidos, como toda a gente sabe, vem de dinheiros públicos, seja através das subvenções, seja através das campanhas em que recebe também de subvenção. Portanto, os dinheiros praticamente são se não é a totalidade, se calhar 80% ou 90% são públicos, incluindo os dinheiros do Chega. Ainda referente à questão dos grupos parlamentares, obviamente que a parte dos grupos parlamentares também deveria estar aqui incluída, porque não teria sentido só a parte do orçamento. Referente aos grupos parlamentares, estar a ser vista, nesse caso, pelo Tribunal Constitucional ou dentro do Tribunal Constitucional, tanto tudo o resto dentro do Tribunal de Contas. Portanto, a passagem seria dos partidos políticos, dos grupos parlamentares e das campanhas eleitorais, além de que as contas dos grupos parlamentares, neste momento, já são entregues, tal como o deputado disse, junto com as contas dos partidos. Portanto, fazem parte de toda a parte financeira do partido e neste momento, ao entregarmos as contas, eu sei que sou responsável financeiro do Partido Chega, ao entregarmos as contas junto à entidade de contas, nós temos que entregar um conjunto das contas completo que engloba as contas do grupo parlamentar, anexo, e também no principal tem que estar junto. Neste momento tem que se entregar tudo completo, incluindo essas contas, e em separado as contas das subvenções, as contas dos grupos parlamentares, sim, sim, e as contas do próprio partido. Mas são analisados e são também integrados e até em votação do próprio partido, quando vai a um Conselho Nacional para fiscalização, etc. Então, acho que o Sr. Deputado deveria investigar mais isso. Obrigado.
Sr. Presidente.
Desculpem, primeiro vou dar a palavra à deputada Alma Ribeira para ver se tem alguma coisa a dizer.
É uma coisa muito pequena, só para dizer, esqueci-me de dizer isto, que apoiamos a proposta do PCP neste artigo. Só isso.
Ah, está bem. A professora deputada Alma Ribeira.
Muito obrigada. Bom, agradecemos os comentários feitos à nossa proposta. Eu aproveito porque também não tive ainda a oportunidade que acabei só para apresentar a proposta de dizer que também partilhamos a ideia de que não se tratando de dinheiros públicos, porque é o dinheiro dos partidos, não é o dinheiro de uma entidade pública, não faz sentido ser o Tribunal de Contas. Não faz sentido ser o Tribunal de Contas a fiscalizar e que o facto de haver subvenções não dá aos partidos uma natureza pública. Quem é público é quem atribui a subvenção, não é quem a recebe. E, portanto, da mesma forma que não uma empresa privada ou uma associação, um agricultor que recebam apoios, também não ficam sujeitos essa jurisdição, entendemos
energia,
que já existe a entidade adequada para tal.
Muito bem, também não vale a pena prolongarmos a discussão, é uma proposta que o Chega tem um determinado entendimento, todos os partidos têm outra, portanto, vamos passar agora atrás ao artigo 209 do PCP, que tem uma proposta de alteração do PCP. E dou a palavra à Sra. Deputada Alma Ribeira.
Muito obrigada. Relativamente ao artigo 209, tal como resulta daquilo que é a proposta de alteração, o que o PCP propõe é limitar... eu vou pôr mais alto, porque senão ninguém me ouve. Talvez assim já me ouçam melhor.
Sim, sim, sim.
Dizia, o PCP pretende limitar à jurisdição civil... Os tribunais arbitrais, ou seja, excluímos na jurisdição administrativa e fiscal, porque se é verdade que a Constituição admite a existência de formas de composição não jurisdicional dos conflitos, aquilo que acontece através, o que significa a possibilidade legal do recurso à arbitragem. No entanto, se isso é possível e faz sentido do ponto de vista daquilo que são as questões de princípio, nas situações em que estão em causa interesses que são privados e são entre partes iguais e elas entendam... entre si, submeter à arbitragem esses mesmos litígios, parece-nos que já é inadmissível que isso possa acontecer em situações em que existe ou uma desproporção, digamos assim, uma desigualdade entre as partes, ou situações em que existe um interesse público a defender por parte do Estado. E, de facto, esta última questão, quando se trata do interesse público a defender por parte do Estado, tem visto, na realidade, inúmeras confirmações da desadequação da arbitragem nestes casos. E, de facto, só aquelas que são as garantias de imparcialidade que os tribunais do Estado dão, só essas condições de garantir uma aplicação da justiça material, ditada pelo direito, pelo respeito, pelo interesse público, pela legalidade, pelos princípios da igualdade, só assim, de facto, servimos o interesse geral do país. E, de facto, são muitas as situações em que a gestão privada da justiça, aquilo que fez foi prejudicar o erário público e serviu mesmo como veículo de apropriação privada, recentemente tivemos isso, de centenas de milhões de euros que se, digamos assim, fundamentam nessa forma de resolução de litígios. E esse prejuízo tem ficado evidente de várias formas, com a questão das barragens, com a questão das PPPs, enfim, sendo que, para além de tudo mais, uma forma de prevenir também a corrupção seria precisamente apartar da esfera da justiça, da arbitragem, este tipo de conflitos em que está em causa o interesse público e, nomeadamente, o erário público também. Muito obrigada.
Muito obrigado. Passando agora aos partidos políticos, dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A proposta apresentada pelo PCP parte de um ponto de discussão e de uma preocupação real e atendível, designadamente quanto à qualidade das decisões arbitrais em matéria da jurisdição administrativa e fiscal, mas cuja solução passa por garantir publicidade das decisões, recorribilidade das decisões, assegurar as garantias de imparcialidade de quem intervém e não necessariamente pela proibição completa e absoluta, como daqui resulta, da possibilidade de existir arbitragem no plano administrativo e fiscal. Ou seja, partilhamos das preocupações e dos resultados nefastos que, em algumas circunstâncias, podem ter decorrido, mas são resultados nefastos que decorrem também de uma violação da lei, assim como também, infelizmente, temos situações em que há investigações judiciais sobre o funcionamento dos tribunais judiciais. Também, obviamente, este risco existe quando temos outras atividades. Mas concedo que o facto de estar numa esfera que não é de um órgão público e com as garantias de inamovibilidade e de independência que os juízes têm, aumenta a escala de dificuldades. No entanto, o remédio proposto parece-nos que vai longe demais ao fechar por completo a porta a um caminho alternativo, atendível e com resultados também positivos, quando, enfim, não nos separamos com estas situações, que não devem ser desperdiçados. Aliás, complementarmente até diria que meios como os de resolução alternativa de litígios, assentos, por exemplo, na ideia dos julgados de paz, podem até ser testados na jurisdição administrativa, não tanto na fiscal, mas na administrativa, por exemplo, em questões como pequena responsabilidade civil extracontratual de entidades públicas. É muito similar o conjunto substancial de pequenas matérias, de pequeníssima instância civil, que estão hoje na esfera dos julgados de paz e que são transponíveis também para a atividade administrativa. Obviamente, não resolverá o grosso dos mais importantes e mais relevantes litígios nessa sede, mas permite algum descongestionamento e a uma escala em que seria comportável. E, portanto, acima de tudo, é uma reflexão, aliás, que teremos até vários agendamentos nas próximas semanas em matéria de jurisdição administrativa e fiscal, seja ao nível da legislação processual, seja ao nível da diversificação dos tribunais. Teremos a oportunidade de discutir todos estes temas e é, efetivamente, a jurisdição, será seguramente a jurisdição que mais atenção do legislador precisa, por isso é que a solução nos parece excessivamente radical e não a acompanhamos.
Muito obrigado. Tem a palavra agora pelo PSD a sua deputada Mónica Quintela.
Obrigado, Sr. Presidente. O PSD também não vai acompanhar esta alteração. O PCP propõe acrescentar o inciso que às categorias dos tribunais e, portanto, no âmbito da jurisdição dos tribunais arbitrais, restringir ao âmbito da jurisdição civil, deixa a jurisdição comercial, deixa a jurisdição do direito de consumo, deixa toda uma área, o administrativo fiscal deixa toda uma área enorme, um leque enorme de fora. Nós percebemos bem a razão e a rácio do que está, até porque são conhecidas situações em que muitas vezes o erário público não foi bem cuidado, e eu até penso que o PCP provavelmente se quererá até aqui referir, até seria que o Estado não deve poder recorrer às arbitragens para dirimir os seus litígios. Eu penso que será mais isso do que propriamente do que restringir, do que alargar esta restrição aos particulares e às empresas. Até seria mais no âmbito, se calhar, da jurisdição estatal e não propriamente do recurso pelo Estado, ou seja, o Estado devia ser obrigado a recorrer aos tribunais. Se calhar era mais isto que corresponderia à ideia do que propriamente a todas as partes, porque com esta restrição que aqui põe, implicam que as partes também só podem recorrer, portanto, só há tribunais arbitrais, no âmbito da jurisdição civil e, portanto, por meio de razão, também não é extensivo às partes. Entendemos que é restritivo, que é limitativo, que não vai, que vai congestionar muitas vezes até a resolução de pequenos litígios. Estou a recordar, por exemplo, do CAD, que é um centro que funciona relativamente bem, até o centro o centro arbitral de pequenos litígios fiscais e que tem uma boa dirime bem a pendência, portanto, e dá até um bom andamento bem contrário dos tribunais tributários e administrativos, que aí é que o particular que recorre ao Tribunal Administrativo, ao Tribunal Fiscal, não consegue ver resolvida a sua situação com uma desvantagem muito grande, porque, por exemplo,